Vamos avançar com os nossos trabalhos. O ponto 2 da agenda é a proposta de resolução 1610, primeiro orçamento suplementar da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, apresentado pela mesa desta Assembleia. O orçamento suplementar foi elaborado pelos serviços, nos termos que estão definidos na nossa orgânica, e foi aprovado pela mesa. Mereceu igualmente parecer favorável da CAPAT. Pergunto se há inscrições. Senhora Deputada Zoraida Soares, tem a palavra.
Muito obrigada, Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhor Presidente do Governo, Senhoras e Senhores Membros do Governo. A representação parlamentar do Bloco de Esquerda vai votar favoravelmente este primeiro orçamento suplementar da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores. Mas antes, faz questão de esclarecer o seguinte. O Bloco de Esquerda sempre se bateu contra os cortes salariais aos trabalhadores e trabalhadoras da função pública. E nessa medida, lutou desde a primeira hora na Assembleia da República, na rua, ao lado dos trabalhadores e das trabalhadoras e por todos os meios legais contra estes cortes. Nomeadamente, o primeiro pedido de inconstitucionalidade destes cortes foi feito pelo grupo parlamentar do Bloco de Esquerda junto do Tribunal Constitucional, juntamente com outros deputados e deputadas do Partido Socialista também, que individualmente resolveram juntar-se a este desígnio. Mas já o mesmo não acontece com as reposições dos privilégios de membros de cargos políticos, privilégios esses que desde a primeira hora combatemos e que do ponto de vista político consideramos uma afronta. Porque é uma afronta, na nossa avaliação, que deputados e deputadas que não se levantaram na Assembleia da República contra o corte de salários e contra o corte de pensões fossem, pela calada da noite ou do dia, junto do Tribunal Constitucional, defender os seus privilégios. E estamos a falar, concretamente, de deputados e deputadas, quer do Partido Socialista, quer do Partido Social Democrata. O nosso voto favorável relativamente a esta proposta de resolução é única e exclusivamente porque ela consagra a reposição da justiça para os trabalhadores e trabalhadoras também desta Casa. Contudo, esta mesma proposta de resolução consagra uma injustiça que não podemos deixar de assinalar aqui e agora. O facto de acatarmos a decisão do Tribunal Constitucional não invalida a nossa posição política contrária, quer à decisão do Tribunal Constitucional, quer à atitude de alguns deputados e deputadas do Partido Socialista e do Partido Social Democrata que para ela concorreram. Disse.
Obrigada, Senhora Deputada. Passo agora a palavra ao Senhor Deputado Artur Lima.
Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, o CDS vai votar contra este orçamento suplementar da Assembleia. E vota contra com convicção e sem medos, assumindo aquilo que é um princípio de justiça. Em 2012, a nossa opinião era essa, de sermos contra as subvenções. Era a opinião do CDS na altura, é a opinião do CDS agora. Mas há, sobretudo, aqui uma injustiça do Tribunal Constitucional. Em primeiro lugar, quando aponta que devem ser pagas as subvenções com retroativos. Ainda continuamos em clima de austeridade no país. Mas o Tribunal Constitucional não entendeu pagar com retroativos os ordenados dos funcionários públicos e o subsídio de Natal. Entendeu para a frente, não entendeu para trás. Entende com as subvenções, paga para trás. Estranha, enfim, doutrina do Tribunal Constitucional. Como também não concordo, e o CDS não concorda, e critica as reformas e as subvenções chorudas dos membros do Tribunal Constitucional ao fim de 9 anos de exercerem o seu mandato. Vão para casa com uma reforma choruda. Também não concordamos que o vão com essa reforma. E, portanto, quando hoje em dia, há 10 anos, os funcionários públicos têm as suas carreiras congeladas, não têm a reposição salarial a 100%. Continuam a receber o subsídio de Natal por 12 décimos. Não têm os seus vencimentos repostos aos níveis anteriores. Existe a sobretaxa. E vem-se pagar a subvenção? Não, senhora. Vai-se pagar quando for igual para todos. O princípio da justiça é para todos. E quem primeiro cortou essas subvenções é de má memória. É de má memória. Primeiro-ministro do Partido Socialista, José Sócrates. PEC 1, PEC 2, PEC 3, para aí fora. E, portanto, justiça é justiça. Quando existe, é para todos. Eu até reconheço que nos primórdios, quer da democracia, quer da autonomia, houve gente que se esforçou, houve gente que não tinha privilégios, houve gente que exerceu os seus mandatos em condições precárias, mas há muitos anos que isso não é necessário. E as injustiças devem ser corrigidas quando têm que ser. E, portanto, nós votaremos convictamente contra este orçamento da Assembleia. 1.700.000 euros para pagar subvenções é muito dinheiro. E o CDS é contra. E o CDS é contra esse 1.700.000 euros para pagar subvenções. E é certo que tem que se repor os ordenados dos funcionários, os nossos ordenados, mas isso resulta de quem levou o país à bancarrota, de quem nos trouxe à situação de calamidade pública, de quem nos levou a pedir dinheiro e de estarmos aqui hoje a fazer isto. Porque se não tivesse existido 2005 e José Sócrates, não estávamos hoje aqui a discutir esse assunto. Muito obrigado.
Muito bem. Obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Berto Messias.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Presidente do Governo, senhora e senhores membros do Governo, para usar da palavra em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista relativamente a este reforço do orçamento do Parlamento, para dizer o seguinte: aquilo que está em causa neste reforço orçamental é acatar uma decisão do Tribunal Constitucional. É isso que está em causa. Percebo bem a tentação que alguns partidos políticos têm para se aproveitarem desta questão e dizer aquilo que o povo naturalmente quer ouvir. Percebo a legitimidade desse posicionamento e dessas afirmações, mas é bom que clarifiquemos. Aquilo que está em causa neste orçamento suplementar apresentado pela mesa do Parlamento é acatar uma decisão do Tribunal Constitucional. Não está em causa se somos ou não somos a favor da existência de subvenções para antigos titulares de cargos políticos. É bom que isso fique claro. E também não posso deixar de dizer o seguinte, fazendo alguma história e repondo a verdade. Por acaso até foi um governo do Partido Socialista que acabou com a existência de subvenções para antigos titulares de cargos políticos. Aquilo que o Sr. Deputado Artur Lima dizia ser um governo de má memória, foi um governo liderado pelo Partido Socialista que acabou com as subvenções para antigos titulares de cargos políticos no nosso país. E, portanto, o Partido Socialista está muito confortável com a questão das subvenções. Sobre isso, tem medidas aprovadas, medidas apresentadas que acabaram com as subvenções para antigos titulares de cargos políticos no nosso país e, consequentemente, também na nossa região. Aquilo que está em causa nesta votação e nesta proposta que é aqui apresentada pela Presidência do Parlamento é reforçar o orçamento do Parlamento para acatar uma decisão do Tribunal Constitucional. E é isso que estamos a fazer e, por isso, o Partido Socialista, naturalmente e em conformidade com aquilo que foi decidido pelo Tribunal Constitucional, votará a favor desta proposta. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Aníbal Pires pediu a palavra para uma interpelação. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Obrigado, Sra. Presidente. É para solicitar à mesa um esclarecimento sobre este orçamento suplementar. Até por algumas questões que foram aqui colocadas, e era importante que a Câmara e as açorianas e os açorianos fossem esclarecidos sobre o assunto. Eu faço a seguinte pergunta à Sra. Presidente. A Sra. Presidente é ou não obrigada, à mesa da Assembleia, é ou não obrigada a fazer aquilo que está a fazer, um orçamento suplementar para repor cortes, para repor cortes, aumentar também determinados valores que derivam, que o seu cálculo deriva do aumento do salário mínimo nacional e do acórdão do Tribunal Constitucional. Eu depois inscrever-me-ei para uma intervenção. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado. Eu, então, respondendo à sua questão de forma sucinta, para também não prolongar muito este debate, pelo menos por parte da mesa, que não é habitual intervir nestas matérias, o orçamento suplementar da Assembleia fez-se, efetivamente, não só para integrar o saldo apurado pela conta referente ao ano 2015, que depois incorpora o orçamento do ano civil seguinte como receita própria, mas também porque por via das alterações legislativas feitas o ano passado, que obrigam à reposição salarial trimestralmente até ao final do ano, quer por via do acórdão do Tribunal Constitucional, teve que fazer ajustes, neste caso fazer um aumento do lado da despesa, para precisamente fazer face aos valores que estavam em causa e assim poder dotar as rubricas a pagamento dos valores respectivos. Desta forma, esse orçamento suplementar da Assembleia, para além de incorporar o saldo, faz os acertos do lado da despesa e do lado da receita em função destes dois valores. Portanto, o orçamento da Assembleia, que hoje aqui está neste momento a ser debatido e depois será votado, pretende cumprir com a legislação que está em vigor e cumprir com o acórdão do Tribunal Constitucional, que repõe ou obriga à reposição das subvenções a partir de 2015. E, portanto, o valor que está inscrito é para fazer face a essa despesa. Penso que esclareci, mas naturalmente a mesa está disponível para qualquer esclarecimento que assim entendam. Sr. Deputado Paulo Estevão tem agora a palavra.
Presidente, senhores deputados, senhor Presidente e membros do Governo, a posição do PPM em relação a esta matéria sempre foi muito clara. E é clara desde a década de 80, quando um governo do Partido Socialista e uma maioria do Partido Socialista introduziu as subvenções vitalícias. Foi uma maioria socialista que introduziu as subvenções vitalícias. E devo dizer o seguinte, estas subvenções vitalícias são um escândalo. Eu não consigo compreender como é que os políticos portugueses se lembraram de introduzir uma remuneração de privilégio em relação ao resto da cidadania. Eu sempre considerei, e o meu partido sempre considerou, que a atividade política se deve exercer em regime de voluntariado e sem pensar que aqui se podem obter qualquer género de vantagens e sem pensar porque os eleitores e a população que vota nos políticos não os obrigou a candidatarem-se para as eleições e a exercer estes cargos. Todos nós estamos aqui porque quisemos, porque nos predispusemos para exercer estas funções, porque nos predispusemos e não podemos exercer, e estou absolutamente convencido que uma grande maioria dos que aqui estão não os fizeram para obter qualquer benefício individual. Isto é absolutamente escandaloso e que esta situação se tenha mantido durante tanto tempo na política portuguesa, que os políticos ao fim de oito anos e depois 12, que tivessem um conjunto de privilégios enquanto a população portuguesa, a grande maioria da população portuguesa, vivia com as condições de vida que todos conhecem, os reformados, aqueles que se encontram desempregados, aqueles que têm rendimentos baixíssimos. E os políticos, na década de 80, 90, até há muito pouco tempo, até 2005, tinham este sistema de privilégios, que é uma indecência. E, portanto, meus senhores, isto não se trata aqui também de um simples trâmite administrativo. Se assim fosse, assim se ata, entrega-se à Presidente e o problema está resolvido. Se o Tribunal Constitucional tem esta capacidade de governar e de pagar, pois que mande pagar. Não. O que se espera e o que se está a pedir nesta Câmara é o aval do meu voto e eu não o dou. Eu não dou o meu voto para pagar subvenções vitalícias. Não dou. Não dou. E, portanto, é a liberdade individual de cada um dos deputados que aqui estão de poder pronunciar-se de forma livre sobre esta questão. E eu, nesta questão, desobedeço ao Tribunal Constitucional. É uma injustiça. É inaceitável. E, como o meu voto não contam, voto contra.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Humberto Melo.
Sr. Presidente do Governo, Sras. E Srs. Deputados, de certa forma, Sra. Presidente, na sua intervenção esclareceu e bem a questão do orçamento suplementar. Não está agora em discussão a questão das subvenções. Já aqui foi referido, julgo pelo Sr. Deputado Berto Messias, esse tema já foi resolvido, já terminaram e, portanto, o que agora está em cima da mesa é uma decisão do Tribunal Constitucional que nos resta cumprir. As decisões dos tribunais são para cumprir, não é para discutir, são para cumprir. E, portanto, são. Todos os tribunais são para cumprir. E, portanto, a mesa da Assembleia propôs ao plenário uma alteração para garantir a execução de uma decisão do Tribunal Constitucional. É apenas isso. O Partido Social Democrata e o CDS-PP, no Governo da República, no anterior Governo da República, propuseram uma condição de recurso para quem tivesse esse direito. Foi essa condição de recurso que o Tribunal Constitucional chumbou. E, portanto, agora só nos resta cumprir a lei. E estamos no órgão máximo da autonomia, que é a Assembleia Legislativa, que deve primar por isso. A discussão política já está feita, já está resolvida, só nos resta isso. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Artur Lima.
Presidente, Sr. Deputado Humberto Melo, é justamente aí que a coisa entra. A política ainda não está resolvida. E se Vossa Excelência leu com atenção o acórdão do Tribunal, é exatamente o que eles dizem, que não impede o legislador de tomar iniciativa futura sobre a matéria. Exatamente, outra iniciativa futura sobre a matéria. O que quer dizer que politicamente não está resolvido. E, portanto, há iniciativa política para tomar sobre a matéria. Politicamente para tomar sobre a matéria, Sr. Deputado Humberto Melo. Agora, eu acho absolutamente extraordinário da parte do Partido Socialista dessa anuência à decisão do Tribunal Constitucional. Eu devo dizer, senhores deputados, quando aqui diabolizaram outras decisões do mesmo órgão, o mesmo Tribunal Constitucional foi algumas vezes diabolizado pelos senhores, inclusivamente, se não me falha a memória, não quero cometer uma injustiça, ali pelo senhor deputado Francisco Coelho. Já criticou muitas vezes o Tribunal Constitucional. Então critique mais uma vez, Sr. Deputado, e diga que é contra isso, Sr. Deputado. Discorde do Tribunal Constitucional, Sr. Deputado. Assuma a sua discordância com o Tribunal Constitucional, Sr. Deputado Francisco Coelho, já que Vossa Excelência constitucionalmente discordou do Tribunal Constitucional, Sr. Deputado Francisco Coelho. E portanto, o que está aqui em causa é o seguinte. O CDS discorda da decisão do Tribunal Constitucional. O CDS discorda da existência de subvenções políticas em democracia. E discorda também do especialíssimo regime de aposentação dos juízes do Tribunal Constitucional. É isso que nós não concordamos. E tem tudo a ver, Sr. Deputado Berto Messias, e não me venha dar lições de moral. Tem tudo a ver, porque lições de moral Talvez tenha o senhor que as receber e a sua bancada, nessas matérias de subvenções, privilégios e outras coisas mais. E, portanto, não é obrigatório que da decisão do Tribunal Constitucional nós sejamos obrigados a votar a favor deste orçamento. O Tribunal não nos obriga a votar a favor deste orçamento. Não obriga. E portanto, o que eu estranho é que os senhores não discordem, dizer, nós discordamos da posição do Tribunal Constitucional, mas temos que votar, embora não concordando. Não foi isso que o senhor diz. O senhor concorda com a decisão do Tribunal Constitucional. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Apenas mais um esclarecimento. Penso que também é importante que fique claro que a mesa da Assembleia, quando pede aos serviços que elaborem este orçamento, não está naturalmente também a fazer juízos de valor. É preciso que fique claro que este é um procedimento administrativo que tinha que ser cumprido para que a Assembleia esteja em condições de proceder aos pagamentos dos vencimentos e depois, quando a Caixa Geral de Aposentações assim o entender, poder fazer esse pagamento. Portanto, em termos administrativos, era esta a forma como nós tínhamos e, portanto, naturalmente que a questão aqui que se coloca é que a Assembleia não pode fazer pagamentos sem ter as rubricas dotadas e, portanto, independentemente, naturalmente, poderem fazer o debate que entenderem, eu gostaria que ficasse claro que o que está aqui em causa é um documento que vai permitir que a Assembleia proceda aos pagamentos que legalmente se vê obrigada a fazer. Senhora Deputada Zoraida Soares, tem a palavra.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhor Presidente do Governo, senhora e senhores membros do Governo. Ao longo deste debate, deste curto debate, há uma questão que me levanta uma dúvida. O Tribunal Constitucional tem uma decisão que se impõe e que nós somos obrigados a cumprir. Mas esta casa é a casa da política. Esta casa é a casa da avaliação política. Isto não é uma delegação do Tribunal Constitucional. E, portanto, sabendo que estamos obrigados a cumprir a decisão do Tribunal Constitucional, somos absolutamente livres e quase que diria obrigados como deputados e deputadas a fazer a avaliação, concordando ou discordando, a avaliação política dessa decisão. E isto, Sr. Deputado Berto Messias, não é o que o povo quer ouvir, é aquilo que esta casa está obrigada a fazer. E é aquilo que o Bloco de Esquerda fez na sua primeira intervenção. E eu vou repetir exatamente as últimas palavras da primeira intervenção. Eu disse o seguinte: o facto de acatarmos a decisão do Tribunal Constitucional não invalida a nossa posição política contrária, quer à decisão do Tribunal Constitucional, quer à atitude dos deputados e das deputadas do Partido Socialista e do Partido Social Democrata que para ela concorreram. E é isto exatamente que eu penso que esta Casa tem toda a legitimidade para fazer, concordar ou discordar. O Tribunal Constitucional manda no seu quintal, a Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores ainda manda neste quintal. Finalmente, dizer o seguinte: o Bloco de Esquerda não vota favoravelmente as subvenções e por isso, na forma como elas estão a ser repostas. Aquilo que o Bloco de Esquerda vota favoravelmente é a reposição dos salários. E como é impossível separar... Nós tivemos o cuidado de fazer a pergunta à Senhora Presidente antes do início deste plenário. Fizemos uma consulta diretamente à Senhora Presidente. Se fosse possível separar, pois nós pedimos que se separasse, porque votaria o Bloco de Esquerda, votaria as subvenções contra e votaria a reposição dos salários favoravelmente. Mas a Senhora Presidente disse que não era possível separar, mas que isso seria um atraso, implicaria um atraso, que acabaria por invalidar o cumprimento em tempo e hora, digamos assim, desta reposição dos salários. E o Bloco de Esquerda foi sensível a esta argumentação, daí que tenhamos aceito, e no caso do Bloco de Esquerda vai votar favoravelmente, convictamente, a reposição dos salários e convictamente contra a reposição das subvenções, como eu expliquei na primeira intervenção. Não havendo possibilidade de separar, pois nós também entendemos que os trabalhadores e os funcionários desta casa já foram suficientemente lesados para que agora ainda haja um voto contra a reposição daquilo que lhes é devido por justiça. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Aníbal Pires.
Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Presidente do Governo, Sra. e Srs. Membros do Governo, eu julgo que aqui... Enfim, à semelhança de outras ocasiões, se aplica muito bem a conhecida máxima da deputada Zoraida Soares, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Aquilo que nós estamos aqui a fazer é a aprovar um orçamento suplementar da Assembleia Legislativa da Região Autónoma, que decorre, algumas alterações decorrem de alterações legislativas que aconteceram, designadamente a questão da reposição dos cortes, possivelmente o deputado Artur Lima estará também a votar contra a reposição dos cortes salariais, e do aumento do salário mínimo nacional, a questão da integração dos resultados do ano anterior, e depois a questão das subvenções que decorrem de um acórdão do Tribunal Constitucional. Bem, dos acórdãos do Tribunal Constitucional, nós em termos políticos podemos concordar ou discordar com eles. E é evidente que aqui, e relativamente a outras matérias, por vezes uns de nós concordamos, outros discordamos. Relativamente à questão, mas há aqui uma questão, independentemente da concordância ou discordância que existe relativamente a um acórdão do Tribunal Constitucional, ele tem de ser cumprido. Independentemente da discordância ou concordância com um acórdão do Tribunal Constitucional, ele tem de ser cumprido. Quanto ao acórdão, a este acórdão precisamente, o PCP é contra, foi contra e manifestou-se contra, e no dia 19 de janeiro de 2016 deu pública nota do seguinte: face à decisão de ontem do Tribunal Constitucional, que reverte a suspensão do pagamento de subvenções a ex-políticos, o PCP defende e pratica o princípio de os comunistas não devem ser nem beneficiados nem prejudicados financeiramente pelo exercício de cargos públicos. Princípio que nos diferencia de outras forças políticas, seja durante o exercício desses cargos, seja após o seu exercício. Fomos e somos contra as subvenções vitalícias e defendemos a sua eliminação. Esta é a posição do PCP, mais, o PCP irá lutar, como sempre lutou, contra as subvenções vitalícias. Sempre a posição é claríssima, assim como relativamente ao financiamento dos partidos. Isso é claro. Agora, não se trata disso. Não se trata de ser contra ou a favor das subvenções. Mas podemos manifestar a nossa concordância ou discordância com um acórdão do Tribunal Constitucional. Mas o que a Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores está a fazer é uma coisa que tem de fazer, sob pena de estar a violar as regras do direito democrático e a Constituição da República e os poderes do Tribunal Constitucional, coisa que nós não podemos fazer, quer nós gostemos, quer não gostemos. Eu pessoalmente não gosto. Eu pessoalmente não gosto, e o meu partido também não, que é contra as subvenções, mas temos de cumprir o acórdão do Tribunal Constitucional, sob pena de estarmos a violar a própria Constituição. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Artur Lima.
Senhora Presidente, Srs. Deputados, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, eu acho absolutamente hilariante a volta que se dá, enfim, para justificar que se está a favor, enfim. Ou são a favor ou são contra. Ou concordam com a decisão do Tribunal Constitucional ou discordam. Aqui não há outro número a fazer. E senhora Presidente, permita-me que lhe diga uma coisa. E devo também informar que, sim, que no meu partido, quem recebe subvenções, depois durante a vida não financia o partido, portanto não fica com subvenção, porque a subvenção é atribuída a cada um. Haverá partidos em que isso não é assim, que são financiados depois ao longo da vida pelos seus militantes, naturalmente haverá, e por isso as subvenções são contra, mas são importantes para, até para o financiamento dos partidos, de outra forma, que são contra, mas depois são financiados. Bem, mas isso era outra discussão que nós traríamos aqui. Senhora Presidente, permita-me dizer-lhe o seguinte sobre o assunto.
Senhoras e senhores deputados, por favor, agradeço algum silêncio para que o Sr. Deputado Artur Lima possa continuar a sua intervenção.
Senhora Presidente, eu, esta desculpa, ninguém é contra que se pague os vencimentos e a atualização de vencimentos que têm que se fazer. O Sr. Deputado Aníbal Pires vem naturalmente muito entusiasmado do seu Congresso. Felicito-o para a sua eleição, Sr. Deputado. Agora felicito-o para a sua eleição, para mais um mandato. Agora calce um bocadinho e deixe-me falar. Nós entendemos, Sra. Presidente, e com toda a lealdade, eu e a Sra. Deputada Zoraida Soares fomos ter consigo para tentar a ver aqui outra coisa. Porque aí é que eu queria ver. Aí é que eu queria ver como é que iam votar. Quem dá a desculpa dos vencimentos. Se há quem concorde ou não concorde, mas acha que tem que votar porque o Tribunal Constitucional decidiu, é legítimo, votem como entenderem. Agora, nesta casa cada um vota como entende e ninguém é obrigado a acatar a decisão do Tribunal Constitucional, ninguém. E continuo a achar, fundamentadamente, que era possível, por exemplo, fazer-se hoje, este mês, uma alteração ao orçamento que incluísse a verba para pagar as subvenções e que para o mês que vem fosse perfeitamente possível fazer um outro orçamento, nada impede de fazer dois orçamentos suplementares, nada impede e repor os vencimentos. Mas foi essa a opção da mesa, eu não contesto, respeito, agora, estou na minha liberdade, no meu direito, enquanto deputado nesta casa e os deputados do CDS, em discordarem da decisão do Tribunal Constitucional e votarmos contra, como discordamos também, dos privilégios de reforma dos juízes do Tribunal Constitucional, muito claramente. E, portanto, a nossa posição é que somos contra estas subvenções. E o que se está aqui a tratar é absolutamente disso. E que achávamos que era possível fazer de outro modo. A mesa entendeu fazer assim? Respeitamos. Votamos contra na mesma.
Obrigada, Sr. Deputado. Pergunto se há mais inscrições. Julgo não haver. Vamos então passar à votação desta proposta de resolução. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão. As senhoras e os senhores deputados que votam contra, façam o favor de sentar.
A proposta de resolução apresentada foi aprovada com 28 votos a favor do PS, 17 do PSD, 1 do BE, 1 do PCP, 3 abstenções do CDS-PP e 1 do PPM.
Vamos continuar então. O Sr. Deputado Aníbal Pires pede a palavra para... Querem que se repita a votação? Eu vou pedir então à Sra. Secretária que repita o anúncio da votação.
A proposta de resolução apresentada foi aprovada com 28 votos a favor do PS, 7 do PSD, 1 do BE, 1 do PCP, 3 votos contra do CDS-PP e 1 voto contra do PPM.